A gente já tem convidado na linha para bater um pouco, bater um papo com a gente sobre esse momento, sobre o 20 de setembro, sobre tudo isso que está passando no coração e nas mentes dos gaúchos numa data como essa. A gente dá bom dia para o psicanalista Robson de Freitas Pereira. Robson, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
Bom dia. Ô, Robson, a gente está vivendo um 20 de setembro totalmente atípico. Né? Era um momento, talvez, o sinônimo de aglomeração seria o 20 de setembro para o gaúcho, né? Nos acampamentos, né? Se prochegar e sentir, encontrar o outro também pilchado, encontrar o outro piquete, o outro CTG, trocar experiências, aquele reforço de identidade do gaúcho, né? O que será que, até pegando o gancho do que a gente está vivendo desse afastamento, né? Esse distanciamento, acrescenta nessa convivência, nessa relação, hein? O que te parece?
Ah, eu acho que esse é um momento que, de uma forma ou de outra, apesar desse momento tão singular, como você mesmo está dizendo, ele oferece uma possibilidade, né, que é poder efetivamente, novamente, reafirmar alguns valores que são importantes para nós. Não só valores com relação ao folclore, mas também tudo isso que tu está falando que nós estamos sentindo falta, né, de poder estar próximo dos amigos, dos parentes, né, sejam mais velhos ou mais novos, que quais estamos afastados, né, e podemos, de alguma maneira, contribuir e trabalhar para que nós possamos atravessar este momento, né, da melhor maneira possível. Eu até diria que nós aqui já temos uma tradição, né? Estamos chegando no fim do inverno, né, começando a primavera, e a tradição nos diz que passou agosto, sobrevivemos mais um ano, né?
É verdade. E Robson, que é membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, da APOA, e é um especialista em discussões justamente culturais do nosso tempo. E eu queria te perguntar, Robson, o seguinte, do ponto de vista psicanalítico, quais são os principais traços que compõem a identidade do que é ser gaúcho? Né? O que é ser gaúcho? E quais são, de fato, o gaúcho tem muito orgulho de ser gaúcho? O que te parece que pode ser, de fato, motivo de orgulho? O que a gente agrega ao país no sentido cultural?
Bom, é uma pergunta e uma resposta complexa. Vocês estão, né, trabalhando com isso hoje o dia todo, né, e faz anos que, né, nós viemos trabalhando nisso. Mas eu creio que tem algo que marca, né, muito claramente, além da forma de falar, né, o tu, né, que nós compartilhamos com os paraenses lá do norte, né?
Essa, é verdade.
A segunda pessoa do singular, né? Tu vê que só os paraenses e nós, e alguma parte do Maranhão também se utiliza ainda do tu, né? Mas é exatamente ter uma tradição. Ou seja, quem chega aqui, ou quem se refere, né, ao pessoal do sul, sabe que nós temos formas específicas de preservar, né, certos traços. É isso que nós chamamos, né, tradição, de preservar, né, e preservar isso com carinho, né, com estima, como um valor. Talvez nós possamos falar disso, né, só no Nordeste, que a gente reconhece certos traços, né, da cultura, das festas, e aqui no Sul. Eu acho que isso nos caracteriza claramente, né, como eu disse, além da forma de falar, do linguajar, com relação a isso. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar para nós, tá? Talvez, né, o orgulho gaúcho seja, né, o maior exemplo da plasticidade da nossa cultura. Ou seja, de algo que era de um adjetivo que desqualificava, né, o gaúcho, como nós sabemos, né, historicamente, né, vem de uma desqualificação, para hoje, né, ser uma palavra que é motivo de orgulho. Então, mostra que a nossa cultura, ela é viva, ela se modifica, ela tem isso que eu estou chamando hoje de plasticidade, ou seja, essa capacidade de transformação. E eu acho que é isso que a gente tem que exercitar. Poder saber que o orgulho que nós temos hoje é fruto de uma transformação que veio ao longo do tempo, que conseguiu transformar aquilo que era motivo, talvez, de vergonha, tá, em orgulho, e não, obviamente, um orgulho vazio, bobo, né? Ou seja, por aquilo que nós fomos capazes de criar, seja de cuidar das fronteiras, seja de cuidar, né, da nossa família, seja de cuidar da nossa cultura, ou seja, ter essa responsabilidade. Eu acho que nesse sentido é um legado importante para poder ser resgatado. Eu não diria nem resgatado, ser cultivado, né, por nós.
Ô, Robson, e essa...
muito geral, né?
Pois é. A gente está numa... E sentindo a cada ano, né? Um impacto muito grande na nossa vida daquilo que a gente está chamando, né, de redes sociais, né?
Sim,
a vivência das redes sociais, a gente vive as redes sociais, a gente compartilha, a gente retuita, a gente vai no Instagram, a gente, o Facebook já está, às vezes para alguns até já passou, mas também é um caminho também de ingressão, né, na rede social.
Hoje é só coisa de velho.
Pois é, e quem tem de vez em quando que entra lá, né, o Instagram, e daqui a pouco a gente vem e vem TikTok, daqui a pouco, bom, paciência, mas o que nessa nossa elasticidade acrescenta essa, né, essa hiperexposição nas redes sociais? Isso pode ser talvez um novo capítulo, será, nessa construção da nossa identidade, hein, de gaúchos?
Com certeza, um novo capítulo, porque é inevitável. Se tem uma coisa nova, né, na nossa cultura hoje, é o avanço da tecnologia. Talvez muitos economistas, né, sociólogos e antropólogos se referem como a quarta revolução, né? Nós passamos pela revolução industrial e hoje essa revolução tecnológica, né, mostra, e aí, né, dos quais as redes sociais é um dos, né, dos seus pontos, né, um dos seus efeitos. Eu creio que nós estamos passando ainda por uma adaptação. Eu vou usar um exemplo, uma metáfora. Sabe quando o cinema, né, entrou, né, nas nossas vidas e as pessoas tinham tomavam um susto com a verossimilhança? Era aquele pessoal... Me lembro de histórias do interior, né? Que tinha muito gaudério que se levantava e queria atirar na tela quando o bandido ia atacar o mocinho covardemente pelas costas, né? Então, de alguma forma, nós estamos, né, tendo que lidar com essas novas tecnologias como aqueles, né, aquelas pessoas que no século passado tiveram que lidar com a entrada dessas tecnologias. Então, me parece que o importante é essa adaptação e o uso que se faz dela. Eu não estou dizendo que seja a mesma coisa, mas é importante que a gente possa também pensar que nós estamos aprendendo a lidar com essas tecnologias. E aprendendo a lidar é aprender a lidar com os efeitos que a gente sente, tanto para o bem como para o mal, vamos falar assim, né, de uma forma mais direta, né? Os efeitos, né, maléficos é o excesso, né, é a facilidade com que as pessoas podem colocar a sua violência, né, a sua maledicência, a desconfiança, né, porque ali está praticamente anônimo, né, tu não tem responsabilidade por aquilo que diz. Mas se você te lembrar, se os ouvintes se lembrarem também, quando o telefone celular começou, também tinha a ver com isso. Quer dizer, tu podia passar trote e dizer qualquer coisa, porque pelo telefone tu podia se soltar, né, e falar qualquer coisa e ter menos responsabilidade. Hoje já não é tanto assim. Mas acho que precisa um tempo que eu vou chamar assim de educação. E talvez aí possa entrar, né, uma tradição no Rio Grande do Sul que hoje, apesar de estar, né, decaída, sempre valeu. É a nossa educação diferenciada, que não começou na década de 50. Começa lá desde a tradição dos jesuítas, né? Por favor.
Não, Alô? Perdão. Eu ia te perguntar justamente sobre um pouco sobre o mito do gaúcho, né? Eu queria entender, Robson, a gente está conversando com o Robson de Freitas Pereira, psicanalista, por que que de alguma forma essa figura, que é um pouco caricata, inclusive do gauchão macho, né, meio grosso, que chama a mulher de patroa, que cultiva a pança de trago, come carne gorda, por que que essa figura ainda é enaltecida por nós mesmos, né, como nosso principal representante diante do resto do país? Isso diz o que sobre nós? O que que a gente quer dizer quando a gente pega essa figura que é um pouco caricata? Os gaúchos não são assim em geral, mas a gente enaltece de alguma forma isso. Isso, o que diz sobre nós?
Eu acho que é uma forma de nós tentarmos garantir uma certa perenidade, uma identidade. Isso que vocês falavam logo no início da nossa conversa, né? Porque justamente não se trata só disso, a gente até reconhece que isso é uma caricatura, que nós temos outros, né, tipos de efeitos, outras evoluções. Por exemplo, né, vocês acabaram de falar da batalha musical. Quando, que há 30 anos atrás, batalha musical se daria entre um homem e uma mulher, entre um artista, uma cantora com qualidades e um cantor e compositor? Isso mostra a diferença, né? E o reconhecimento da qualidade. Quanto tempo foi preciso para que isso acontecesse? Ao mesmo tempo, me parece que manter, sustentar em parte essa caricatura também ajuda a manter uma certa identidade, a uma ideia de que nós permanecemos no tempo, que a gente tem alguma coisa sólida para se referir.
E ao mesmo tempo, né, Robson, a gente tem também uma marca de receber muito bem, né, os nossos visitantes, né, e fazer questão de apresentar para eles os nossos costumes, né, com carinho, querendo incluir, querendo mostrar, olha só, prova o chimarrão, a gente tem isso, né? Chega alguém que é de fora, a gente quer apresentar o chimarrão, quer apresentar o churrasco, quer fazer escutar, olha aqui, isso aqui é o Mano Lima, como a gente entrevistou agora há pouco. Isso é um pouco de querer compartilhar, é um lado positivo, né, de querer agregar. Isso é um lado agregador do gaúcho que pode ir contra, eventualmente, uma mentalidade de que não, a gente quer nós e eles. Não, quando eles vêm, o eles aí, a pessoa que eventualmente não tem afinidade com a nossa cultura, né, a gente quer incluir, quer mostrar, né?
Exatamente. Porque essas duas figuras, vamos dizer assim, né, o nós e o eles, são constitutivas da nossa psique, da nossa vida, né, da forma como a gente está no mundo. Então, considerar os outros como adversários, né, ou como amigos faz parte. O importante é não ficar preso numa dessas posições, né? E aí sim, porque, por exemplo, nós somos acolhedores, né, depois que, de alguma maneira, o outro deu mostra de querer ser acolhido. Não é para qualquer um. Essa é uma outra característica do gaúcho. O sujeito precisa se apresentar e dizer, ó, sou fulano, venho de lá, sabe, sou viajante, aí tu é bem acolhido, ou seja, nós abrimos a porta, a nossa casa, e oferecemos a comida, a cama, né, o aconchego, na medida em que a gente pode perceber que o outro merece isso. Vou colocar entre aspas, sabe? Tem essa... E a partir daí, somos amigos fiéis, né? As pessoas contam conosco para o que der e vier. E isso faz uma diferença, por exemplo, no folclore com relação a outras regiões do Brasil, como o Sudeste, né? Passa lá em casa e o fulano não te dá o endereço nem telefone, né? Aqui não, se eu disser, passa lá em casa, eu te dou o endereço, o telefone e digo, olha, não chega ao meio-dia que eu estou fazendo a festa, mas depois das duas pode vir, tá?
Verdade. O Robson, para a gente finalizar o nosso papo, infelizmente, que está muito bom, está sendo muito bom te ouvir, eu queria... Né, mencionando ali o principal trecho do hino do Rio Grande do Sul, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sim. Quais são as façanhas, né, que você diria que são as nossas principais marcas?
Eu vou falar só uma, né, das nossas façanhas, de nós termos coragem. Assim como nós tivemos coragem de constituir essa imagem hoje, tirá-la da precariedade, né, tirá-la de um lugar de desvalorização e conseguir valorizar, como eu já disse, a educação, a política, hoje, a coragem de enfrentar o medo do vírus, o medo da morte, a desconfiança com os vizinhos, conseguirmos praticar essa solidariedade que você citou e que nos caracteriza. Se nós conseguirmos enfrentar esse medo, essa desconfiança, que ela passa pelo vírus, tá? Passa por uma questão fisiológica, mas também social, de podermos contar e ser um pouco mais solidários, eu acho que nós vamos avançar.
E tu achas que temos essa característica com mais força do que o restante do país?
Eu não sei se é mais força do que o restante do país, mas essa capacidade de, ao se orgulhar de um tipo, né, de uma característica que guarneceu as nossas fronteiras, que enfrenta o frio, sabe, que ultrapassa um inverno ao outro, que consegue tirar da precariedade um valor e conseguir sobreviver para o dia seguinte, me parece um valor a ser mantido e a ser enfrentado. Não ficar com medo, porque outras pestes, outras pandemias vão vir e nós vamos ter que saber como enfrentá-las. E essa desconfiança, essa situação de que o outro é meu inimigo, também precisa de coragem para ser ultrapassada. Nesse sentido, eu acho que nós temos um valor a ser preservado e a ser ampliado, digamos assim.
Robson de Freitas Pereira, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APOA, muito obrigado, foi muito bom te ouvir, Robson.
Não, eu que agradeço a oportunidade de falar nessa data, que nós possamos viver outros, né? E de outra forma, da próxima vez, podemos abraçar os entes queridos. Né?
Isso aí. Obrigado, valeu, Robson. Um abraço. Semana.
Bom dia, igualmente para vocês.
Tchau.
Valeu. Valeu, belo papo, hein, PG? Muito legal.
Muito bom, muito bom. O Robson é muito, muito sensível, conhece muito sobre, esses debates, essas discussões sobre cultura. Leandro é um expoente nesse sentido, muito, né? E vem bacana. Da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que é uma entidade não só tradicional, mas das mais respeitadas, né, da psicanálise aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também.
Ah, não tenha dúvida.